bom dia a todos e a todas. Antes de mais, obrigado pela vossa presença. Ainda haverá uma ou outra pessoa que vai chegar. Em termos de presenças, o grupo parlamentar do CDS comunicou-me que não poderia estar presente, pelo menos o deputado João Almeida. Do Bloco de Esquerda não tenho informação, não sei se os serviços têm, mas se calhar também não. E do PCP temos o deputado Paulo Sá, e o PSD temos dois deputados, e eu da parte do PS ainda estará para chegar. Eu queria começar aqui com umas informações mais ou menos de natureza processual. E depois entraríamos então na forma de organizarmos os trabalhos. Portanto, esta reunião tem, como sabem, tem basicamente tem três pontos na ordem de trabalhos, mas os dois primeiros são os mais importantes: definição de metodologia para a apreciação e discussão das iniciativas. Como sabem, houve, e apenas para enquadrar os nossos trabalhos, houve três iniciativas legislativas: um projeto de lei 405/13 do PCP, um projeto de lei 434 do Bloco de Esquerda e um projeto 485/13 do PAN, que foram todas aprovadas. E houve também, e eu trago isto à colação porque acho que é relevante para o andamento dos trabalhos, houve também um projeto de resolução do PS, que eu tive a ocasião de apresentar em plenário e basicamente que argumentava que esta matéria envolve uma maior complexidade, ou pelo menos na nossa opinião envolve um pouco maior complexidade, porque o IRS tem várias dimensões, algumas delas estão calculadas nestes projetos, outras não. De qualquer maneira, nós temos, e a razão de ser da construção deste grupo de trabalho tem um pouco a ver com isso. Estas dimensões que elencadas já agora só tem a ver com a questão da adoção específica em sede IRS, tem a ver com a questão da idade dos menores, que é diferente, em guarda conjunta vai até aos 18 anos, se for um menor que esteja dentro de um agregado familiar vai até aos 25, e portanto há aqui umas questões também relativamente a idades. Tem a ver com a questão do pagamento das pensões de alimentos, educação, saúde, etc. E portanto há de facto algumas questões que... Como? Dedução à coleta. Pronto, há uma dedução. Primeiro, há uma dedução específica por filho, que há que ver em que também, a nosso ver, e penso que isso vai surgir das audições que vamos ter, a dedução específica do filho geralmente está só sobre um dos progenitores. E depois há as deduções todas à coleta, associadas à educação, à saúde, etc. Portanto, isto de facto é relativamente complexo. Aliás, eu lembro-me que a intervenção do deputado Cristóvão Crespo, do PSD em plenário, foi também nesse sentido, ou seja, isto tem o seu grau de complexidade e nós devemos ter algum cuidado no tratamento desta questão. Foi nessa sequência que se constituiu o grupo de trabalho. O deputado Paulo Sá enviou um texto de substituição, que já foi, de certa maneira, consensualizado, mas eu depois passarei a palavra ao deputado Paulo Sá para também fazer uma breve apresentação deste texto de substituição, pelos três partidos proponentes. E aquilo que... Aliás, se calhar passava já ao deputado Paulo Sá, não sei se quer... fazer uma brevíssima apresentação deste texto de substituição.
Sim, muito rapidamente, só enquadrar, Sr. Presidente, já tínhamos numa reunião anterior abordado esta questão, havendo três projetos de resolução que incidem sobre a mesma matéria, entendemos que a discussão na especialidade faria mais sentido, seria mais eficaz se houvesse apenas um texto que fundisse os três projetos de lei do PCP, BE e PAN. E foi isso que foi feito. O texto que está enviado aí, que foi enviado e que foi distribuído, é um texto consensualizado pelos três partidos. Portanto, contém, na ótica dos três partidos, uma fusão daquilo que estava em cada um dos três projetos de lei. E, portanto, a ideia é que se esqueçam os projetos de lei nesta fase, se considerem apenas, considere apenas o texto de substituição, porque é esse que aparece proposto em vez dos três projetos de lei, que as audições a realizar, se houver proposta de realização de audições, incidam sobre esse texto de substituição, que as propostas de alteração a apresentar pelos diversos grupos parlamentares incidam sobre o texto de substituição e que as votações se façam texto de substituição e propostas de alteração, de forma a que a poderem ser depois posteriormente ratificadas pelo plenário da Comissão e ser o texto de substituição votado em plenário em substituição dos três projetos de lei. Portanto, é a maneira mais eficaz de tratar esse problema, aliás, como a gente costuma fazer nestas situações. Relativamente ao próprio texto de substituição, havia, portanto, os três projetos de lei têm o mesmo objeto, mas havia diferenças, pequenas diferenças, e o texto de substituição procura abarcar tudo o que os três projetos tinham, de forma a fazer uma fusão sem perder nenhum conteúdo ou conteúdo de nenhum dos projetos de resolução. Como disse, foi consensualizado pelos três partidos que apresentaram projetos de lei, o PCP, o BE e o PAN, e é esse texto que foi distribuído e relativamente ao qual nos devemos debruçar.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Muito bem. Eu do ponto de vista da organização dos trabalhos, a primeira coisa complicada, e vamos começar pelas mais complicadas, que eu gostava de definir é os horários das reuniões do grupo de trabalho. Nós não temos muitas disponibilidades, mas, nomeadamente, estas audições que vamos definir posteriormente. Bom, é difícil fazê-las numa hora, o que significa que eu desde já, mas uma hora e meia penso que é possível, eu venho auscultar os vários membros do grupo de trabalho sobre algumas possibilidades. Uma possibilidade seria quarta-feira, mas tinha que ser das 9 às 10h30, porque temos reunião da COFMA a seguir. Como? E às vezes é às 10, portanto. É sempre às 10. Outra hipótese era ser terça-feira mais para o final do dia. Nós temos muitas vezes COFMA agora. Quer dizer, a agenda agora está, sobretudo para quem está na COFMA, mas talvez também outros deputados, está bastante pesada. Aliás, temos aqui pelo menos 4 deputados da COFMA. E por isso é que eu domino mais a agenda da COFMA, não é? Mas de qualquer maneira, ou seja, nós temos audições, mas tínhamos uma hipótese, bom, então tinha que ser até às 10, significava que tínhamos só uma hora das 9 às 10. Outra hipótese era terça-feira ao final do dia, e outra hipótese é, que é uma hipótese um pouco desagradável, é comer um bocadinho ali à hora do almoço. Não sei, vou fazer aqui uma, passando aqui pelo PSD, quais são as disponibilidades, porque esta para mim é uma das questões mais complicadas, e nada como conversarmos e ou quem quiser. Sandra, não sei se quer. Nós, por exemplo, ontem tivemos, na próxima já sei que também temos, temos a audição do Sérgio Monteiro ao fim da tarde, às 6 da tarde. Qual é a disponibilidade? Bom, ou terça-feira ao fim da manhã, mas não sei se terça-feira ao fim da manhã é muito cedo.
Eu, começando até pelo formato das audições, eu penso que se podíamos adotar um formato simplificado, como aliás tem sido prática nos grupos de trabalho. As entidades convidadas têm 10, 15 minutos no início para tecerem as considerações que quiserem sobre o texto de substituição. Depois, perguntas aos grupos parlamentares encadeadas, cada um 3 a 5 minutos encadeadas, e no final, novamente, a entidade responde em conjunto às perguntas de todos os grupos parlamentares. Se ficar alguma dúvida que alguém queira ainda esclarecer, não costuma ser habitual, mas se houver, pode haver uma segunda ronda de perguntas mais curta, 3 minutos, só para esclarecimentos finais e com a resposta dele. E com um sistema destes, nós conseguimos fazer uma audição em hora e meia. Uma hora é apertado, acho que não vale a pena enfiar o Rocio na rua da Betesga, depois andamos os horários todos encavalitarem-se uns dos outros, mas acho que uma hora e meia, para um formato destes, é possível. Da nossa parte, poderia ser às terças, à tarde, digamos, articulando isso com a Comissão. Há terças-feiras em que a Comissão, o plenário da Comissão tem reuniões, audições, como por exemplo ontem desde as 3h30, creio que foi 3h30, até à noite dentro, teve-se audições. Portanto, não pode ser, obviamente, mas nas terças-feiras em que não haja audições da Comissão, nós podemos encaixar duas audições sem problema na terça-feira à tarde. De hora e meia, são 3 horas e meia. Outra possibilidade da nossa parte podia ser, era sexta-feira mais cedo, por exemplo, às 2h30, para terminar às 4, para não cortar. Bem, sabemos toda a gente que na sexta-feira os deputados de fora vão embora, etc. Mas pronto, se fosse às 2h, 2h30, 3h30, 4, estávamos despachados. Podíamos também fazer, não sei se como pode ser, e gerir desta forma. Eventualmente, até depois do plenário, quando fosse necessário, porque nós também vamos ouvir entidades, não sei se vamos ou não e quais, mas também é preciso pensar nos horários deles. E pode ser que lhes dê jeito, por exemplo, quarta-feira depois do plenário, ou quinta-feira depois do plenário. Eu acho que isto pode ser gerido em função, primeiro, das disponibilidades das entidades a ouvir, em função do próprio calendário de audições da Comissão e da nossa disponibilidade numa base semanal, tentando arrumar as audições nestes dias, terça de tarde, princípio da tarde de sexta-feira, eventualmente depois dos plenários, e fazermos isto com flexibilidade, deixando ao seu Presidente, coadjuvado pelos serviços, procurar as melhores horas que permitissem fazer as reuniões, evitando as quartas de manhã, por causa deste problema. Que não é problema, é um constrangimento, não pode.
Eu acho que tem que haver... Obrigado. Eu acho que tem que haver a quarta de manhã e a terça. Eu, para mim, punha já a consideração a esta hipótese sexta-feira. Porque terça-feira na COFMA vai haver, nós temos um plano de audições também brutal. Importa-se de encostar a porta, se faz favor. Não sei se 2 horas ou é apertado. 2 horas, se for 1 hora, vamos dar 1 hora do fim do plenário. Portanto, se o plenário tem que acabar até à 1, seria às 2. Se o plenário acabar por volta da 1h30, seria às 2h30. Para ficar, eu gostava, isto é muito importante que fique já, e eu tenho um entendimento ligeiramente diferente do deputado Paulo Sá neste sentido. Eu acho que as nossas restrições são muitíssimo superiores à das pessoas que nós vamos convidar e, portanto, o que a gente vai fazer é fixamos um slot e gerimos as pessoas em função desse slot e não o contrário, senão isto torna-se impossível. Portanto, eu ponho à consideração se da vossa parte, PSD, Cristóvão Crespo.
Obrigado, Sr. Deputado. Em relação a estas questões, portanto, daqui, eu penso que nós temos de ter muita flexibilidade, não podemos formatar à partida muito o calendário, porque vamos ter uma série de audições marcadas, portanto, pessoalmente, em termos daquilo que é disponibilidade, e estamos a falar um pouco em função das disponibilidades pessoais de cada um, portanto, julgo que na hierarquia daquilo que é a vontade, portanto, será das sextas-feiras à tarde é aquela que menos se acomoda no meu horário. Portanto, na terça-feira, desde que não seja na terça-feira de manhã, portanto, acho que não é necessário nós fazermos reuniões na terça-feira de manhã, mas a meio da manhã, para o final da manhã, não é? 11h30, qualquer coisa deste ano. Portanto, eu penso que uma hora e meia dá perfeitamente para fazer. Portanto, acho que, como o Paulo Sá dizia, portanto, a hora e meia, uma hora era andar aqui a apertar muito, hora e meia dá para se começar à hora, e, portanto, acho que dá perfeitamente para cada uma das audições. Portanto, na terça-feira há alguma possibilidade, portanto, embora tenha outras comissões, mas estou mais focado no orçamento e finanças, portanto, nas outras sou suplente, portanto, irei ou não. Na quarta-feira é complicado, a nascer no final do plenário, portanto, se não for incompatível com outras marcações, portanto, e mesmo na quinta-feira no final do plenário. A sexta-feira de toda é aquela em que, se for necessário, poderemos acomodá-la, mas penso que...
Terça-feira,
11h30.
Bom, então fica indicado a Sandra está a ter que sair, não é? Então vamos só, pelo, quer dizer, com a Sandra ainda presente, gostava de saber o seguinte: que eu queria fazer aqui uma ronda aos vários partidos. Do meu ponto de vista, há dois tipos de pessoas, barra entidades, que deviam ser ouvidas. Gostava de ouvir todos os partidos sobre isso e também saber se já têm nomes ou não. Isto, na minha opinião, joga com duas questões que são basicamente IRS e direito da família. E, portanto, os nomes, as audições que se destinam, obviamente, a termos de substituição, mas há questões que devem ser suscitadas mais. Eu acho que na preparação, eu farei sempre isso, se os grupos quiserem enviar algumas questões antecipadamente, porque mais do que uma... depois a gente pode falar de outra reunião com mais tempo sobre o formato das audições, mas mais do que eles fazerem, chegarem cá e fazerem uma grande exposição, eu acho que, obviamente, as pessoas que nós vamos ouvir devem ter duas coisas. Uma, de certeza, que é a questão de substituição, e poderão ter também, adicionalmente, questões já concretas que os grupos parlamentares entendam colocar e que serão enviadas para as pessoas para elas verem preparadas e para isso ser mais produtivo. Portanto, a questão que eu queria fazer rapidamente aqui uma ronda por todos era saber, primeiro, se concordam que são estas duas tipos de áreas, por um lado, pessoas que sejam certamente especialistas em IRS, por outro lado, pessoas que também sejam especialistas em direito da família. Em segundo lugar, saber se já têm nomes ou não, e em caso negativo, se um espaço que deveria até a sexta-feira, se poderiam indicá-los. Começava aqui, talvez, pelo PSD.
Eu concordo com a sistematização essa, portanto, porque há uma questão eminentemente técnica, portanto, no tratamento desta questão, portanto, em termos de IRS, e depois há as questões ligadas à família, portanto, e àquilo que são as situações que os projetos de lei tentaram evitar, portanto, em termos de injustiça relativas dentro da sociedade. Portanto, eu penso que o objetivo dos projetos de lei, do projeto de resolução dos partidos do PSD, portanto, é evitar situações de injustiça e discriminação, pelo menos pela via fiscal, não é? Portanto, aqui neste caso em concreto. Portanto, e em função disso, tínhamos pensado de, não tanto pessoas, mas essencialmente instituições, portanto, instituições, associações, organizações. Portanto, neste caso temos uma pessoa, mas que fez um trabalho e que estava inserido numa comissão, portanto, que era o presidente da Comissão de Reforma do IRS. Portanto, foi alguém que aprofundou estas matérias, portanto, foi alguém que esteve numa comissão que debateu e que ouviu e que foi constituída por pessoas que portanto, aprofundaram esta matéria, portanto, foi o trabalho mais desenvolvido no tempo mais recente, foi exatamente da Comissão de Reforma do IRS. Por outro lado, temos a DECO, portanto, que é uma entidade que muito focada nestas e noutras matérias, mas que normalmente tem um olhar também sobre as questões fiscais, portanto, eu penso que é importante. A Associação Portuguesa das Famílias Numerosas, portanto, pode até fugir um pouco àquilo que é o contexto exato desta matéria dos projetos de lei, mas é uma associação que nos vem dando contributos ao longo do tempo em relação a questões ligadas à família, portanto, tem estudos, apresentam sugestões. Portanto, temos a Ordem dos Contabilistas Certificados, portanto, que dentro da matéria fiscal, portanto, são especialistas. Temos ainda uma outra associação dentro desta área que também, que é a ANAC, portanto, a Associação Nacional dos Contabilistas, que também é muito proativa em termos de prestar contributos, dar contributos quando em relação a matérias de natureza fiscal. Essencialmente seriam estas e pensamos que o Governo também deveria ser ouvido em relação, no final destas audições, em relação a esta matéria.
Obrigada. Eu tenho mesmo que ir embora porque eu tenho dois projetos para discutir já e são agora os primeiros pontos da ordem de trabalhos na primeira comissão. Parece-me bem essa divisão, se bem que eu entendo esta alteração nestes projetos mais de facto como uma questão técnica. E portanto a autoridade tributária parece-me uma entidade que poderia ser ouvida, até porque aquilo que estes projetos fazem é, na verdade, alargar aquilo que já existe para algumas situações, para o caso dos divorciados, às outras situações, né, em que se verificam exatamente as mesmas condições, exceto o tipo de vínculo entre os sujeitos passivos. Portanto, a única indicação que tenho, de facto, é a autoridade tributária. Os contabilistas também não me parece mal, poderão ter alguma visão importante a dar tecnicamente sobre estas questões. De resto, sim. De resto não tenho mais questões porque me parece de facto as áreas mais importantes para o caso de haver aqui qualquer coisa que nos esteja a escapar. Não me parece. Obrigada. Eu vou ter mesmo que sair. Peço imensa desculpa.
Eu tive. Portanto, auscultei já a autoridade tributária informalmente quem é que seriam as pessoas de lá que estariam mais habilitadas e mais competentes para abordar, e eles indicaram dois nomes que eu trago aqui, que é da subdiretora-geral, a doutora Teresa Gil, e a diretora de serviço de IRS, que é a doutora Helena Vaz. Portanto, o que eu gostava de saber era se concordam que fosse no final, talvez, ou seja, que deixarmos para o final, quando já tivermos as questões com outros especialistas analisados, ou se acham que devia ser no princípio, quer dizer, houve já uma sugestão que fosse no final, penso que a deputada Sandra também falou nisso, já te falo só. Bom, se quiser, não, mas deixe-me só, já agora a deputada Sandra, o que é que acha? Penso que disse que achava que no final, se houve... Pronto. Sim.
Deputado Paulo Sá. Parece, estamos a pôr um bocadinho a carroça à frente dos bois. Primeiro temos que aprovar as audições. E depois é que poderemos definir a ordem que nos interessa. Eu, por exemplo, já também pondo a carroça à frente dos bois, pensaria que se calhar devia ser a primeira. Porque há interpretações do Código de IRS por parte da Autoridade Tributária que interessaria conhecer logo à partida, mas também está disponível para que seja no fim, porque também compreendo os argumentos do fim, depois de ouvirmos os outros, vamos. Mas penso que nesta fase o que era importante, eu não vou apresentar nenhuma proposta agora, mas o que eu sugeri é que se marcasse uma data. O seu Presidente já falou de sexta-feira, parece-me bem, até ao final do dia, até às 6 horas, para que todos os grupos parlamentares apresentassem as suas propostas, e faríamos na próxima semana uma reunião curta de aprovação dessas das propostas, daquilo que surgir até sexta-feira. Relativamente à questão se sobre a autoridade tributária deve ser a doutora X ou Y, não me lembro, não retivo os nomes que o Sr. Presidente disse. Acho que quando convidamos instituições, entidades, são elas que definem a constituição das delegações. Portanto, acho que a gente não deve à autoridade tributária dizer sim, queremos ouvir a autoridade tributária, mas mandem uma doutora não sei quantos, os nomes que referiu. Portanto, nós queremos ouvir a autoridade tributária. A autoridade tributária enviará a delegação que considerar mais adequada para responder este tipo de questões. Quem diz a autoridade tributária, diz a DECO, a Ordem dos Contabilistas, a Associação Nacional dos Contabilistas, eles definem as delegações. Portanto, acho que nós temos apenas que definir o elenco das entidades que queremos ouvir, ou pessoas, individualidades, como, por exemplo, foi proposto pelo Sr. Deputado Cristóvão Crespo, que é o Presidente da Comissão de Reforma do IRS, que já não é Presidente porque a Comissão deixou de existir, mas como individualidade que conhece, está dentro do assunto, pode ser ouvida. Mas acho que devíamos marcar uma data. Simplesmente, os grupos parlamentares fazem chegar por e-mail aos serviços o elenco das entidades individuais que querem ouvir e na próxima semana faz-se uma reunião curtinha, apenas para ratificar ou aprovar as audições e a partir daí o Sr. Presidente começa a marcá-los.
Muito obrigado. Eu subscrevo, digamos, esta sugestão de distinguir entidades de personalidades. Por exemplo, no que diz respeito à ex-Comissão de Reforma do IRS, aí eu acho que a abordagem deve ser em termos de personalidades, porque essa Comissão de Reforma já não existe. Apesar de que Cristóvão Crespo sugeriu o Presidente, eu sugiro dessa mesma Comissão da Reforma a doutora Cristina Pinto. Portanto, no caso de se tratar de entidades que existiram, mas que já não existem, não é? Nós vamos falar é de personalidades que exerceram determinadas funções. No caso de entidades que existem e cumprem funções, convidamos então as entidades e depois, obviamente, competirá a essas entidades. Aquilo que eu fiz, no fundo, foi já adiantar quais seriam, muito provavelmente, os nomes das pessoas que seriam indicadas pela autoridade tributária, mas subscrevo isso. Sem prejuízo de e penso que todos estão de acordo, darmos um prazo até sexta-feira para 18 horas, 18 horas sexta-feira para contributos. Eu penso, queria para já avançar com alguns nomes que o PS queria trazer aqui e que já tem, e por outro lado acho que valia a pena aprovar aqui hoje a da próxima semana e aprovar a lista de audições para não perdermos uma semana. Ou seja, nós não falei nisto, mas penso que seria útil que não estendêssemos os trabalhos muito mais do que junho, final de junho. O que significa que temos 6 semanas, sendo que algumas semanas são semanas que muito complicadas, ou seja, não temos muitas semanas para perder. Se queremos trabalhar com algum ritmo, e eu gostaria que este grupo trabalhasse com algum ritmo e que produzisse resultados, nós não temos muitas semanas para perder. Vou indicar alguns nomes. Noto que ainda não há ninguém de Direito da Família. O nome que eu trago aqui, Direito da Família, é o professor Carlos Pamplona, Corte Real. Pamplona, Corte Real.
Pamplona?
Sim. E na Academia nós temos alguns nomes que eu posso avançar, mas, portanto, também já estou a ver aqui assim, uma questão que depois vamos ter que resolver, que é ter um número razoável e não excessivo de audições, não é? na área da fiscalidade, ao professor Sérgio Vasques também, seria uma hipótese a convidar. Bom, portanto, o que nós temos que definir do ponto de vista das audições, isso é que, bom, vai ser discutido na próxima reunião, mas eu sugeria que hoje fosse já aqui aprovada a primeira audição e que, do meu ponto de vista, devia ser a autoridade tributária. Ou seja, eu acho que a autoridade tributária devia vir no princípio e devia vir no fim. Devia vir no princípio, devia ser a primeira a ser ouvida e devia ser a última a ser ouvida depois da... E se concordarem, então nós estaríamos em condições de marcar a primeira. E então na próxima reunião, que seria a audição, nos 10 minutos antes ou nos 10 minutos finais, nós então teríamos já a lista de instituições e nomes todos indicados. Teríamos, e eu comprometo-me a fazer isso, a verificação de todas as terças-feiras, se é possível ou não haver reunião, para depois poder tomar uma decisão, porque eventualmente podemos chegar a... Pode acontecer, não é? Que imaginem que há muitas propostas em relação aos slots, digamos assim, que nós temos. Temos que gerir isso. Portanto, para não se perder uma semana, a minha proposta, e porque obviamente nós temos que ouvir a autoridade tributária, e podia ser um ponto de partida, o que eu sugeria era que até sexta-feira, para além, portanto, que se aprovasse esta, se for do vosso acordo, este primeiro convite à autoridade tributária, que até essa sexta-feira fosse enviado, até às 16h, algumas questões concretas que algum grupo, eventuais, que algum grupo de trabalho queira suscitar em relação à autoridade tributária, já concreta, já, para permitir uma preparação melhor, independentemente disso, e em relação ao formato, eu já ouvi a opinião do deputado Paulo Sá, vou dizer qual é a minha opinião e gostava de ouvir a opinião do deputado Cristóvão Crespo. Eu acho que é mais produtivo... bom, quer dizer, pode haver uma intervenção inicial, mas ok, mas que não deve ser 10 minutos. Não deve ser 10 minutos. Quer dizer, não podemos ter aqui... isso é um risco que se corre sobretudo em relação a académicos, que às vezes têm grandes teorias sobre determinados assuntos e estão aqui meia hora a expor uma teoria sobre um determinado assunto. Portanto, eu não me oponho à ideia de haver uma breve exposição inicial, mas muito incisiva, porque aqui a questão é sobretudo, ok, dar a sua visão, mas depois também responder a questões técnicas, obviamente, que nós iremos colocar a essas entidades. Portanto, eu gostava de ouvir primeiro o deputado Cristóvão Crespo sobre estes pontos e depois o deputado Paulo Sá. Primeiro, se concorda que se faça uma primeira audição, ou seja, da próxima semana, eu estava aqui a olhar para o calendário e, portanto, será 22 de maio, se poderíamos fazer a primeira, estariam de acordo com isso, reservando 10 minutos ou 10 minutos antes ou depois. Como? 23 de maio, porque nós vamos ter, não sei se toda a gente já viu o calendário de maio e de junho, vamos ter aqui semanas muito complicadas, em particularmente em junho. Há um dia em que só trabalhamos, em que a Assembleia da República, pelo menos em termos de atividade normal, tem só um dia. Útil. E, portanto, é só neste sentido que eu gostaria já de iniciar. Mas, apesar de que estavam Crespo.
Eu penso que, conforme disse, portanto, acho que nós temos de ter muita flexibilidade aqui na gestão das audiências. Concordo basicamente com aquilo que o Paulo Sá disse em termos do formato. Eu penso que deve haver uma intervenção inicial, porque as entidades que vêm cá sabem o que vêm, portanto, eles vêm cá não é para discutir o artigo 50, é para discutir o 16, o 73 e o, e o 60 e... Portanto, basicamente, e com as conexões e com as implicações depois, e as ligações que têm, portanto, em termos fiscais também normalmente cada artigo não se encerra em si próprio, né? Então, depois tem várias ligações, mas eu penso que concordo com que não deve ser um período muito alargado da intervenção inicial, mas eu penso que devem dar uma primeira ideia em relação àquilo que estamos a discutir e que é o objeto do grupo de trabalho. E depois o formato dos partidos colocarem as questões que considerem pertinentes e depois com o formato final, digamos assim, das entidades. Basicamente, aqui era aquilo que o Paulo Sá estava
mas em relação, a citar. Em relação à flexibilidade, obviamente que nós temos que ser flexíveis. O que não quer dizer que nós não possamos tentar imprimir um determinado ritmo e uma determinada direção aos trabalhos. Sobretudo sabendo que há duas pessoas na autoridade tributária que se uma não puder pode vir a outra. Portanto, eu acho que isto, hoje é quarta-feira, portanto, acho que seria bom, com toda a flexibilidade, evidente, se não pudessem vir, mas eu penso, eu sou otimista por natureza e acho que em geral podem vir, mas... Mas, portanto, não se opõe, caso as entidades estejam, que se aprovasse já esta primeira e que depois o plano das audições ficasse para depois. Eu só queria fazer um comentário.
Eu tenho que sair, porque ainda tenho que ver uma coisa antes da próxima reunião das 10h30, só dar a minha opinião sobre isto. Não nada a opor que se realize já para a próxima semana a autoridade tributária, porque penso que, independentemente do elenco de audições que viéssemos a aprovar, esta estaria sempre lá. E, portanto, com exceção, penso que se podia, na perspectiva de não se perder uma semana, avançar já com a autoridade tributária para a próxima terça-feira, dia 23 de maio, nesse mesmo dia, logo no início da reunião, com base nas propostas que são enviadas até sexta-feira, 18 horas, aprovámos o elenco final das audições a realizar. Relativamente ao formato, concordo que se pode limitar a 10 minutos, informar as entidades, vêm cá e há um tempo de intervenção inicial de 10 minutos, não deverá ser superior e algum rigor na aplicação disso. E o resto é aquilo que já foi dito, estou de acordo. Eu depois enviarei aos serviços até sexta-feira as nossas propostas.
Pronto, eu penso que o mais importante já está, ou seja, marcámos, só para recapitular e para... não tenho também conhecimento se são feitas atas destas reuniões ou não.
Não são atas.
Pequenos resumos. Eu penso que valeria a pena fazer no formato que for, digamos, normal... E, portanto, as decisões que se tomaram foram as seguintes. Primeiro, vamos apontar, sempre que possível, para fazer as reuniões, às terças-feiras, das 11h30 à 1h, sendo que essas reuniões serão, nesta primeira fase, as audições. A segunda decisão tem a ver com a aprovação já da primeira audição, portanto, contactarei a autoridade tributária nesse sentido para ver se poderá estar presente já na próxima terça-feira. Até sexta-feira, às 18 horas, os partidos enviarão as propostas de nomes de pessoas ou entidades a serem ouvidas. Até às 16 horas de sexta-feira, os partidos, caso assim o entendam, poderão enviar questões concretas a ser suscitadas na audição. Já agora, a razão de ser disto, Paulo, enquanto... Sim, não, mas a razão de ser disto é que para o PS há questões que não estão vertidas aqui e, portanto, há questões que as pessoas devem preparar independentemente do texto de substituição ou para lá do texto de substituição. Pronto, é só isto.
Quem quiser,
exatamente. Portanto, e na reunião de... Na audição, no final da audição ou no princípio da audição de terça-feira, analisar-se-á então o plano já com o calendário. Muito obrigado.